Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, uma ótima quinta-feira para você. Está começando mais um Paraná em Rede. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Confira os destaques desta edição. Situação preocupante, medicamentos usados em pacientes graves da Covid-19 estão no fim no Paraná. A Assembleia Legislativa aprova parcelamento de dívidas do IPVA. Eventos climáticos graves que atingem o sul do Brasil têm influência humana. Justiça Eleitoral lança no Paraná serviço de combate à desinformação nas eleições 2020. Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2020. Fique bem informado, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Quinta-feira de sol em todo o Paraná. E atenção, os índices de umidade relativa do ar continuam baixos, especialmente no interior. Em Porecatu, no norte, e Guaíra, no oeste, máxima de 29 graus. Em Paranavaí, no noroeste, faz 31. Em Curitiba, o sol brilha forte e a máxima durante a tarde é de 27 graus. Medicamentos usados para sedação e intubação de pacientes que desenvolvem um quadro mais grave da Covid-19 estão quase acabando no Paraná. Foi o que afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, em entrevista ao programa Em Pauta, da Rede AERP de Notícias, nesta quarta-feira. O secretário disse que o estoque de medicamentos no Paraná, que era previsto para durar 6 meses, foi consumido em apenas 35 dias, passando para uma situação de calamidade pública. Ele pediu que a população redobre os cuidados preventivos ao coronavírus, porque o estado ainda não chegou no ponto máximo da curva de contágio.
Mas também estamos no limite da falta de medicamentos para manter os pacientes sedados, entubados e sedados. Essa falta não é no Paraná, inclusive a nossa situação foi até agora um pouco mais confortável pelo equilíbrio e pelas compras planejadas que fizemos, mas também estamos chegando no final. Então nós temos alguns estoques de medicamentos para mais 3 dias, 4 dias. Então a situação é muito urgente. O Ministério da Saúde está fazendo uma operação de compra muito grande no exterior, através da Organização Pan-Americana de Saúde. Nós estamos acompanhando isso e devemos entrar também juntos nessa compra de medicamentos. Mas é muito grave a situação e eu sou obrigado a dizer isso com muito respeito por todos. Nós conseguimos ventiladores, nós conseguimos profissionais, os hospitais nos ajudaram até agora. Porém, agora existe uma falta crônica, aguda, talvez aí, dê medicamentos para manter cidadãos paranaenses sedados quando estão entubados.
Nessa quarta-feira, o Paraná registrou um número recorde de mortes. 71 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 em 24 horas. De acordo com o boletim, o número de casos confirmados do novo coronavírus subiu para 59.269 em todo o estado. Desde o início da pandemia, 1.467 paranaenses morreram por causa da doença. Os deputados estaduais do Paraná aprovaram na sessão plenária remota desta quarta-feira o parcelamento das dívidas de IPVA para proprietários de veículos que procurarem o Detran até o dia 17 de agosto. O projeto de lei foi enviado ao Legislativo pelo governo do estado e diz que o imposto pode ser parcelado em até 6 vezes. A A cidade de Cascavel, no oeste do estado, está com diversas ações em comemoração ao Dia do Motorista, lembrado no dia 25 de julho. Uma delas foi colocar cadeiras de rodas em vagas de estacionamento comuns, alertando para o desrespeito dos motoristas aos portadores de deficiência física e idosos.
Um ato realizado pela Cetrans Transitar, Companhia de Trânsito de Cascavel, nessa quarta-feira, chamou a atenção de motoristas. Isso porque, durante uma hora, foram colocadas em diversas vagas do centro de Cascavel cadeiras de rodas com recados aos motoristas. Nas costas de cada uma cadeira, havia escrito: "Puxa vida, não vi que era uma vaga exclusiva. Só foi até ali pagar um boleto. Essa vaga é sua? Já estou saindo. Vou ali e já volto." Entre outras frases que são comuns desculpas dos motoristas e que muitas vezes falta compreensão ao direito do outro. A ação visa provocar reflexão e empatia dos condutores e pedestres que passaram pelo local, segundo a coordenadora de educação de trânsito da Cetrans Transitar, Luciane de Moura.
Então, o objetivo é realmente conscientizar as pessoas de que cada um deve usar a vaga destinada para si, e aqueles que têm a preferência de vaga de deficiente e vaga de idoso devem portar consigo a credencial à vista no veículo para que qualquer autoridade de trânsito possa identificar. Então, a partir daí, nós também ressaltamos que o respeito deve ser uma constante no trânsito, todos devem usar para transitar com segurança, porque, primeiramente, também eu devo me colocar no lugar do outro.
De acordo com a legislação do trânsito, a reserva de vaga para deficientes é de 5%. Porém, nem todo motorista tem bom senso. Basta ter uma vaga disponível para logo estacionar o carro. As vagas exclusivas não estão somente em via pública, mas em shoppings, supermercados e demais locais de grande circulação. São demarcadas a esse público porque existe uma necessidade especial. Idosos e pessoas com deficiência física têm garantido, por lei federal, o direito de estacionar em vaga exclusiva, demarcadas, inclusive nas áreas de estacionamento regulamentado, desde que tenham uma credencial que é o uso obrigatório em todas as vagas reservadas. Franciele Tien para o Paraná em Rede.
Começou a funcionar nesta quarta-feira uma central para a população paranaense confirmar informações que circulam nas redes sociais relacionadas ao processo eleitoral e à segurança do voto. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp ou por um portal na internet. Confira os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
Nesta quarta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE, lançou a Central de Combate à Desinformação Gralha Confere, que vai esclarecer dúvidas durante o período eleitoral. O presidente do TRE, desembargador Tito Campos de Paula, explicou quais os assuntos podem ser consultados através da central.
Principalmente aquela desinformação que diga respeito ao processo eleitoral, à credibilidade da justiça eleitoral. Um exemplo que nós demos, estamos vivendo em tempos de pandemia. Vamos imaginar que na véspera da eleição, alguém venha divulgar aí falsamente que não haverá eleição mais, foi suspensa a eleição em razão aí da pandemia. É uma notícia em que pode se espalhar rapidamente e aí entra em jogo o projeto Gralha Confere para desmentir esse tipo de desinformação e levar a informação correta ao eleitor.
As dúvidas podem ser enviadas para o WhatsApp do Gralha Confere pelo número 41-8700-5100. Também está disponível um site com tópicos já esclarecidos pela central. O endereço é o gralhaconfere.tre-pr.jus.br. Para o presidente do tribunal, o serviço é uma ferramenta de credibilidade da justiça eleitoral.
Vem assegurar essa credibilidade que a justiça eleitoral precisa, né? A justiça eleitoral não pode conviver com esse tipo de informação. Segurança da urna eletrônica, por exemplo, alguém que venha colocar em jogo essa segurança que já foi provado, comprovado desde 1996 que está sendo utilizado aí as urnas eletrônicas. Nunca tivemos um caso comprovado de algum erro, alguma falha, de corrupção nesse aspecto. aspecto da própria urna. Então isso é algo fundamental, são garantias que a Justiça Eleitoral adquiriu que não se pode abrir mão. Então é por isso a importância desse combate à desinformação.
O presidente lembrou ainda que o Gralha Confere não vai esclarecer informações sobre candidatos e partidos. Neste pleito, cerca de 30 mil pessoas concorrem aos cargos municipais no Paraná e o desembargador considera que seria inviável acompanhar toda a desinformação produzida no estado, mas ressalta que caso algum candidato seja vítima de fake news, ele mesmo pode procurar a Justiça Eleitoral.
Então, se tiver alguma notícia, alguma falsa notícia em relação a um candidato especificamente, é óbvio que aquele candidato mesmo que se sentir prejudicado, ele pedirá as providências de forma individual e a Justiça Eleitoral, se necessário, atuará pelos seus diversos meios. Nós temos no Paraná 186 zonas eleitorais, em cada zona eleitoral tem um juiz eleitoral e que vai estar lá postos para trabalhar e se tiver alguma falsa notícia em relação a algum candidato, ele pedindo providência, ela imediatamente será tomada. Tem um juiz eleitoral, tem um Ministério Público Eleitoral, tem os servidores da Justiça Eleitoral que também vão estar aí apostos para prestar esse tipo de serviço aos candidatos.
A iniciativa é inédita no Brasil e baseada em critérios internacionais de checagem. A central conta com o auxílio de um conselho consultivo formado por gestores de diferentes áreas da instituição. O tribunal também anunciou uma parceria com universidades para incentivar voluntários a trabalharem como mesários e o novo calendário para as eleições, com adiamentos por conta da pandemia. O primeiro turno vai ser realizado no dia 15 de novembro e nas cidades que tiverem o segundo turno, a votação está marcada para o dia 29 do mesmo mês. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A seguir, a gente vai falar sobre meio ambiente. Vamos entender os episódios climáticos que estão acontecendo no sul do Brasil.
O Paraná em Rede volta já.